DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. Vamos ao noticiário. O surto mortal do vírus do Ébola espalhou-se das zonas rurais da Guiné e já chegou à capital, Conakry, segundo as autoridades. O ministro da Saúde, Rémi Lama, confirmou pela primeira vez 4 casos de febre hemorrágica na capital. As vítimas foram deixadas em quarentena, segundo a agência Reuters. A propagação do vírus do Ébola a Conakry, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas, marca a escalada do surto da Guiné, um dos países mais pobres do mundo. Na quarta-feira foram registadas 63 mortes, em que se suspeita de casos de febre do Ébola na remota região florestal no sudeste do país. E pelo menos 6 pessoas morreram na Serra Leoa e na Libéria, com sintomas idênticos aos do Ébola. O grupo rebelde Ansar Bey al-Maqdis, ou Combatentes de Jerusalém, com ligações à rede terrorista Al-Qaeda, atacou um grupo de trabalhadores contratados para a construção de um muro na cidade egípcia de Al-Arish, na Península do Sinai. O grupo tem reivindicado a maior parte dos atentados que se têm registado no Egito. Reclama vingança contra a deposição do presidente islâmico Mohamed Morsi em julho de 2013. Começa esta sexta-feira, na Costa do Marfim, o encontro de chefes de Estado dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Os líderes vão discutir parcerias com os países da União Europeia, o sistema de segurança regional e as eleições na Guiné-Bissau. O ponto alto na agenda será a eleição de quem estará à frente da organização regional, hoje encabeçada pelo presidente marfinense Alassane Ouattara. A antiga primeira-ministra ucraniana, Yulia Tymoshenko, anunciou que se vai candidatar à presidência do país nas próximas eleições. Tymoshenko, de 54 anos, foi primeira-ministra da Ucrânia entre 2005 e 2010. Nas eleições de 2010, perdeu para Viktor Yanukovych e no ano seguinte foi presa por acusações de abuso no poder. Foi libertada há um mês, na sequência dos protestos que irromperam no final do ano passado na Ucrânia. A Rússia tem cerca de 100 mil soldados ao longo da fronteira com a Ucrânia, de acordo com o presidente do Conselho de Segurança Nacional ucraniana. O Pentágono, Departamento de Defesa norte-americano, refere, por outro lado, a presença de mais de 20 mil militares russos com equipamentos e unidades necessários a uma operação militar. Moscovo nega, contudo, a presença massiva de tropas. Os Estados Unidos anunciaram ainda na quinta-feira a suspensão da exportação de equipamentos e serviços de defesa para a Rússia em represália à anexação da Crimeia. O primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, recebeu na quinta-feira o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, na residência da Embaixada Portuguesa em Maputo. O chefe do Executivo português afirmou que os trabalhos desenvolvidos durante a segunda cimeira Moçambique-Portugal reforçaram a parceria estratégica entre os dois países. Por outro lado, Guebuza garantiu que Moçambique fará a sua parte a todos os níveis para que os compromissos assumidos durante a cimeira sejam implementados. O presidente chinês Xi Jinping inicia esta sexta-feira a sua primeira visita à Alemanha para reforçar as relações comerciais entre os dois países. Trata-se da primeira etapa de uma visita à Europa que deverá ficar marcada pela crise ucraniana. O presidente norte-americano Barack Obama visita esta sexta-feira a Arábia Saudita, uma visita que também deverá ficar marcada pelas divergências em torno dos dossiers da Síria e iraquiano. Durante a primeira visita, em 2009, a Riad, um dos principais aliados de Washington no Médio Oriente, a relação entre os dois países deteriorou-se, alegadamente devido à postura intervencionista em relação à Síria e em relação à abertura do Irã. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou os recentes disparos de mísseis balísticos da Coreia do Norte e considerou tratar-se de uma violação das resoluções da Organização das Nações Unidas. O Conselho de Segurança deverá ainda reunir-se para adotar uma resposta definitiva, afirmou a presidente daquele órgão, a embaixadora do Luxemburgo, Sylvie Lucas. De lembrar que a Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos de médio alcance na quarta-feira durante o encontro entre o presidente dos Estados Unidos e representantes do Japão e Coreia do Sul, um encontro que decorreu em Haia, na Holanda. Foram as notícias. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques de hoje, terceira maior força política de Angola acusa outros partidos da oposição de não terem programa nem vontade para serem alternativa ao poder. Chefe do exército egípcio candidata-se à presidência. E 20 milhões de pessoas na África Ocidental estão ameaçadas pela escassez de alimentos. A informação completa já a seguir. A oposição política angolana foi tema de discussão em Benguela, no sul do país. Abel Chivukuvuku, presidente da Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, o terceiro maior partido, criticou outras forças da oposição, acusando-as de não terem programa nem vontade para se tornarem uma alternativa ao poder. Chivukuvuku exige ainda a realização de eleições autárquicas antes de 2017 e que as sessões parlamentares sejam transmitidas pela comunicação social. A partir de Benguela, Nelson Sul de Angola desenvolve o tema.
O papel dos partidos políticos da oposição no atual contexto angolano foi tema de um debate nesta quinta-feira em Benguela, que juntou políticos, académicos e membros da sociedade civil numa organização da ONG Omunga, cujo preletor foi o político Abel Chivukuvuku, presidente da Casa CE, a terceira força política parlamentar do país. Na sua explanação, antes de tecer duras críticas ao regime do presidente José Eduardo dos Santos, no poder há quase 35 anos, Abel Chivukuvuku enumerou algumas linhas mestras que a oposição deve debater-se para a alternância ao poder.
Temos que abrir o Parlamento para a comunicação social. As sessões do Parlamento têm que ser este ano transmitidas em direto para o povo saber estão a fazer o quê. Temos que analisar bem esse CNE como está. Dá para confiar? Ou é melhor fazermos um CNE mesmo independente? Temos que fazer outra vez a Constituição voltar à maneira que era. Temos que forçar o regime no poder a cumprir a Constituição da República de Angola e realizar as eleições autárquicas nunca realizadas antes das eleições gerais de 2017. A alternativa tem que saber explicar ao cidadão em que é que será diferente dos que já estão a governar.
Apesar dessa vontade de alternância ao regime do MPLA, Abel Chivukuvuku afirmou que, lamentavelmente, muitos dos partidos da oposição angolana não têm vontade nem programa para governar o país. Chivukuvuku foi ainda mais longe ao afirmar mesmo que o Bloco Democrático é um partido sem visão para governar e que o PRS é um partido regionalista e sem agenda para algum dia governar o país.
Neste momento temos o PRS, por exemplo, é um partido de representação de uma realidade sociológica. Eles não têm já agenda para governar, nem faz parte dos planos tentar governar. O programa é defender o leste. Defender as províncias das Lundas e o Muxico. E não fazem esforço sequer de expandir o resto. Quando há discurso, é o leste. Quando há discurso, queremos o federalismo para o leste ficar autónomo. Temos, por exemplo, um partido como o Bloco Democrático, que também não tem vontade de governar, nem visão para governar, nem faz esforço para isso. Mas é um partido de representação de ideias.
O ativista cívico Lucas Pedro Bias, um dos participantes ao debate, considera que a oposição angolana deixa muito a desejar e explica as razões.
Não tem sido muito feliz pelos inúmeros problemas que essa sociedade angolana está a enfermar. A oposição tem sido muito infeliz porque não tem conseguido alcançar as expectativas do próprio cidadão. Acho que tem que trabalhar muito e ser mais atuante e olhar, se calhar, ao interesse nacional do que meramente aos seus interesses pessoais, não é? Quer dizer, institucional, nós sabemos, e é essa discussão que nós estamos a começar a discutir, que os partidos políticos têm tido um orçamento anual em função da sua representatividade na Assembleia Nacional e devem, digamos, ser mais atuante.
O papel dos partidos políticos da oposição no atual contexto angolano foi tema de debate nesta quinta-feira, que juntou políticos, académicos e membros da sociedade civil. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Como escutamos Abel Chivukovuk, presidente da Casa CE, a terceira força do Parlamento angolano, acusou outros partidos da oposição de não terem programa nem vontade de serem uma alternativa ao poder. Por isso, hoje perguntamos-lhe, e no seu país, a oposição representa uma alternativa credível ao atual governo? Contamos com a sua participação sobre este ou um outro tema.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Depois de anunciar a candidatura à presidência do Egito, o Marechal Abdel Fattah al-Sisi já formalizou a demissão do cargo de ministro da Defesa e da chefia das Forças Armadas. Al-Sisi liderou a deposição do presidente islamita Mohamed Morsi em julho de 2013. É uma figura popular no Egito, pelo que observadores preveem que poderá ter uma vitória fácil nas eleições a realizar até ao verão. Cristina Kripal tem os pormenores.
Os observadores não estão convencidos e veem este desenvolvimento com preocupação. Al-Sisi, que nasceu no Cairo em 1954, fez uma carreira fulgurante no exército. No Supremo Conselho Militar, que assumiu o poder em 2011 após a revolta popular contra Hosni Mubarak, era ele o mais jovem oficial. Em 2012, a Irmandade Muçulmana ganhou as primeiras eleições livres, parlamentares e presidenciais no Egito. O novo presidente, Mohamed Morsi, nomeou o muçulmano conservador al-Sisi para a chefia do exército e o cargo de ministro da defesa. Mas com o agravamento da crise política e social em 2013, al-Sisi tomou partido contra Morsi, mantendo os seus cargos no governo de transição que se seguiu à queda da Irmandade Muçulmana. Desde então, é considerado um homem forte do país. O politólogo da American University no Cairo, Mustafa El Sayed, diz que al-Sisi goza de grande popularidade.
Al-Sisi é apoiado por muita gente, mas sobretudo pelas pessoas mais simples. Mas claro, só junto dos que não são adeptos da Irmandade Muçulmana, e acredito que é apoiado também pelos agentes económicos.
Há meses que começou a ser construído um culto em torno da sua pessoa. Em todas as cidades do Egito foram expostos cartazes com a sua imagem. Ronald Manados, diretor da dependência da Fundação Alemã Friedrich Naumann, na capital egípcia, diz que o entusiasmo é real.
Se falar com os egípcios, constatará uma verdadeira adoração que tem aspectos irracionais. Há quem deposite nele esperanças absurdas de que solucione todos os problemas num ápice. Trata-se de uma reação à profunda desilusão das pessoas com a política nos últimos 3 anos.
Aqui os problemas deste país de 80 milhões de habitantes são muitos. A sociedade está profundamente dividida, a economia está de rastos. Grupos milicianos aterrorizam a península do Sinai e outras regiões. E a revolta da Irmandade Muçulmana contra a sua expulsão do poder está longe de terminada. O politólogo El Sayed enumera as prioridades de um futuro presidente al-Sisi.
Penso que ele começaria por restaurar a estabilidade. Trata-se de um enorme desafio. Um método aplicado até agora foi proibir a Irmandade Muçulmana e considerá-la uma organização terrorista, prendendo e julgando os seus líderes, mas a estratégia não funcionou. O presidente precisará de outros meios para conseguir a estabilidade. A segunda prioridade será fomentar o crescimento económico e a terceira, garantir a segurança nacional.
O analista alemão Mainados concorda com a necessidade de restabelecer a estabilidade como condição prévia para a solução de todos os outros problemas. No entanto, lamenta...
O recomeço não tem nada a ver com democracia, porque Al-Sisi quer garantir a estabilidade sem respeitar os direitos humanos, sem autorizar um debate político pluralista. É um recomeço que se processa parcialmente na base de violações importantes dos direitos humanos.
Porém, tudo aponta para uma vitória eleitoral de Al-Sisi, que não tem um adversário à sua altura na corrida à presidência. Cristina Kripal, DW.
O Sudão do Sul, a República Centro-Africana, os Camarões e Moçambique estão ameaçados pela escassez de alimentos, tal como 9 países africanos da região do Sahel. O problema afeta ainda cerca de 20 milhões de pessoas da África Ocidental, em particular as mais pobres e que vivem nas zonas rurais. O alerta é da Organização das Nações Unidas. Mas estarão estas regiões a viver uma crise de fome? A informação com Guilherme Correia da Silva, que adaptou um trabalho de Marvin Kometat.
Conflitos, desalojamentos, expulsões, catástrofes naturais. Estes são os principais fatores que levam a más colheitas e ao aumento dos preços dos alimentos, segundo as Nações Unidas. Um em cada 4 habitantes da África subsaariana está subnutrido. Mas a fome não chega de forma inesperada, diz Sabine Dörlöster-Sulzach, da Organização Católica de Ajuda Miserior.
A ideia comum é que as fomes são sobretudo causadas pelas secas. Mas, na verdade, elas são causadas por vários fatores e não surgem da noite para o dia. Trata-se de um processo gradual.
Na África Ocidental, este processo parece ser praticamente imparável. No início de fevereiro, o Gabinete da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários disse que são precisos 1,5 mil milhões de euros para fazer frente à crise alimentar na zona do Sahel, dinheiro que seria utilizado não só para financiar a entrega de alimentos, mas também que seria investido na área da saúde e no desenvolvimento rural. Aos alertas das Nações Unidas, seguiram-se manchetes na imprensa. Ficou a pairar o espectro de uma nova fome na África Ocidental, mas, segundo Janssen Nahum, economista da Organização para a Alimentação e a Agricultura, FAO,
há, em alguns países, problemas locais que têm a ver, sobretudo, com desalojamentos ou expulsões, ou ainda com precipitação irregular. Mas na África Ocidental, os casos graves de falta de alimentos ou mortos devido à fome não são tão assim comuns que poderíamos dizer que a região viva uma situação de fome generalizada.
A jornalista Petra Ramsauer lembra que muitas vezes se confundem os termos subnutrição e fome.
Penso que isso deve ao facto de vivermos há várias décadas num mundo mediático onde só se usam palavras dramáticas como fome, que fazem com que as pessoas se empenhem e doem dinheiro. Esse é seguramente um dos motivos que leva aqui muitas organizações de ajuda a usar esse termo.
Mas muitos africanos queixam-se que, ao fazer isso, se continua a propagar a imagem de África como um continente eternamente em crise. Sabine Dörlöster-Sulzach, da organização Miserior, dá uma outra explicação para o facto de muitas organizações utilizarem muitas vezes a palavra fome.
Fazem-se apelos, mas a situação da fome ainda não chegou. Esses apelos atempados para pedir donativos não são apelos falsos. São apelos feitos na altura certa.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Recordo-lhe agora o tema em destaque hoje. Abel Chivukovuku, presidente da Casa CE, a terceira força do Parlamento angolano, acusou outros partidos da oposição de não terem programa nem vontade para serem uma alternativa ao poder. E perguntamos-lhe, e no seu país, a oposição representa uma alternativa credível ao atual governo? Escreva-nos, estamos à espera do seu comentário. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273.
DW, sexta-feira.
Na Nigéria, as chamadas escolas Al-Majiri são há já algum tempo tema de discussão. Nestas escolas islâmicas, as crianças aprendem o Alcorão e muitas vezes, para poderem sobreviver, têm de mendigar. Mas os críticos, sobretudo no estrangeiro, receiam que extremistas islâmicos utilizem as Al-Majiri para recrutarem novos elementos. Adrian Kreis e Ian Philip Schultz levam-nos ao norte da Nigéria numa reportagem adaptada por Cristina Kripal.
Este é um dia de sucesso para Rabiu. O rapaz de 9 anos, só há poucos minutos, começou a bater às portas das casas e a cantar os versos do Corão. Mas logo se abre uma das portas e um senhor de idade despeja arroz para dentro da malga de metal de Rabiu.
Vou já cozê-lo e comê-lo.
Diz Rabiu, que admite que normalmente demora mais tempo até que alguém lhe doa alguma coisa. Mas, conclui, acaba sempre por ter comida suficiente. É a hora do almoço em Bauchi, uma metrópole no norte da Nigéria. As ruas estão cheias de rapazes com a aparência de Rabiu, indumentária branca e uma malga de metal na mão. São os chamados Al-Majiris, uma combinação de pedintes e estudiosos do Corão. Em Bauchi há vários milhares que frequentam as escolas para obter uma educação religiosa, o que para muitos pais é mais importante do que a instrução numa escola do Estado. Geralmente o ensino é gratuito, mas os alunos têm que se ocupar da sua própria sobrevivência, o que obriga muitos a mendigar. Os críticos destas escolas vão ao ponto de as considerar corresponsáveis pelo crescimento do movimento Boko Haram. Há anos que a seita islâmica aterroriza o nordeste do país. Boko Haram quer dizer algo como a educação moderna é um pecado. Os atentados perpetrados pelo Boko Haram já custaram a vida a milhares de pessoas, na sua grande maioria muçulmanos. O jornalista nigeriano Ahmed Muhammad não considera que a tradição das escolas Al-Majiri seja o problema central. Cabe ao Estado, diz, providenciar para que os muitos alunos do secundário e das universidades encontrem emprego quando terminam a formação.
Muitos analistas reconhecem que os problemas derivam, sobretudo, da pobreza e do desemprego. Todos os anos, milhares de jovens nigerianos concluem a formação escolar e não encontram emprego. Não sabem o que fazer. Essas pessoas são fáceis de influenciar para o bem e para o mal.
É um fato que alguns dos líderes do Boko Haram receberam uma ótima formação em instituições ocidentais antes de aderirem à seita. E a grande maioria dos professores das escolas Al-Majiri distancia-se claramente do extremismo, mesmo que os métodos de ensino pareçam muito antiquados. Depois do almoço, Rabiu tem que aprender de cor versos do Corão durante várias horas. Juntamente com mais de 100 alunos, está sentado no chão de pedra de uma barraca demasiado pequena. Se um dos rapazes não canta suficientemente alto, apanha com o chicote do vigilante. Mas também já existem escolas Al-Majiri modernas que renunciam a estes métodos. Elas até providenciam uma refeição por dia aos alunos e oferecem bolsas aos mais pobres. O professor Abdullahi Muhammad conta...
Também eu fui aluno numa Al-Majiri. Depois da instrução religiosa, ainda concluí uma escola geral e estudei na universidade para ser professor. Agora também sou professor de matemática.
E a leitura do Corão acrescenta ensinou-lhe, sobretudo, que se deve coexistir pacificamente com todas as pessoas e todas as religiões. Cristina Kripal, DW.
Atenção! A partir do dia 30 de março, temos novas frequências de onda curta. Nas duas emissões, 11.800 e 11.955 kHz, apenas na emissão da manhã, 12.070 kHz, apenas na emissão da noite, 12.025 kHz. Todas na banda de 25 metros. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Com 100 votos a favor e 11 contra, A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou na quinta-feira uma resolução que condena a anexação russa da Crimeia. O documento defende a integridade territorial da Ucrânia e, embora não tenha caráter vinculativo, a resolução envia claramente uma mensagem política sobre a falta de apoio da comunidade internacional à Rússia na anexação da Crimeia, o que se seguiu ao referendo de 16 de março. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Deshitsia, denunciou na Assembleia Geral que o que está a acontecer no país é uma violação à Carta das Nações Unidas. Ao longo do último mês, temos assistido às mais flagrantes violações do direito internacional desde a criação das Nações Unidas. Depois de duas semanas de ocupação militar, uma parte integral da Ucrânia foi anexada à força por um Estado que antes se tinha comprometido a garantir a independência, a soberania e a integridade territorial do meu país, afirmou o chefe da diplomacia da Ucrânia. Também esta quinta-feira, a Ucrânia chegou a acordo com o Fundo Monetário Internacional para receber um empréstimo no espaço de 2 anos entre 14 mil milhões e 18 mil milhões de dólares. O objetivo é evitar a entrada em incumprimento e limitar os danos económicos gerados pela crise política que já dura há 4 meses. No entanto, para isso, a Ucrânia terá de apertar o cinto para reduzir o déficit. No Parlamento, esta quinta-feira, o primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk já apresentou cortes na despesa social e aumentos de impostos, medidas que o chefe do Executivo considera essenciais. Se estas medidas não forem aceitas, prevemos a falência da economia e uma diminuição em 10% do PIB, disse o primeiro-ministro ucraniano. Entre as medidas de austeridade, a mais dura é a subida até 50% das tarifas de gás e eletricidade, exigida há muito pelo FMI. Prevê-se também a redução em 10% do número de funcionários públicos de forma imediata. Em termos globais, a dívida da Ucrânia ascende os 46 mil milhões de euros, a maior fatia cabe à Rússia. Além do empréstimo prometido pelo Fundo Monetário Internacional, a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão anunciaram que irão contribuir com um apoio entre 5,5 e 9,5 mil milhões de euros. A maior parte da ajuda será utilizada para saldar a dívida com Moscovo e para reestruturar o setor energético. No entanto, junto ao Parlamento, em Kiev, muitos manifestantes exigem mais controlo sobre os direitos dos cidadãos e mostram-se céticos em relação ao empréstimo do FMI. Oferecem-nos uma falsa esperança, porque isto é um empréstimo e os empréstimos têm que ser pagos. Se este dinheiro for roubado e as taxas tiverem de ser pagas novamente, poderá ser muito injusto, afirmou esta manifestante. O empréstimo do Fundo Monetário Internacional será o terceiro pacote de ajuda desde 2008 à Ucrânia, que está à beira da terceira recessão em 6 anos.
Notícias e informações internacionais com a DW, a voz da Alemanha, na Rádio Capital. De manhã às 7h30 e à noite às 21 horas e 30 minutos, tempo local. DW. Espaço do Ouvinte.
E passo já a palavra ao Márcio Pessoa, que ao meu lado tem os comentários dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Glória Souza. Bom dia aos ouvintes. Sobre a visita do ministro do Exterior da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, à Angola, algumas opiniões que não lemos ontem aqui neste espaço. O Carrete Mbanza enviou aqui para o Jornal da Manhã o SMS dizendo: os angolanos desejam boas-vindas a todos os países que vêm para apaziguar. É necessário saber desde dentro o que se passa, as diferenças criadas pelo poder atual, e não seguirem só as pequenas riquezas. Um ouvinte que não se identifica da cidade de Cuito diz que cooperar com um governo corrupto é pena. Em Angola não há democracia. Que tipo de relações a Alemanha tem com um governo ditatorial? Só por causa do petróleo? Jorge Carlos de Maputo levanta os benefícios das relações bilaterais com a cooperação na formação, agricultura, economia e etc. Glória.
Obrigada, Márcio. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela participação no programa. Ficamos por aqui nesta manhã de sexta-feira. Tenha um bom dia.